Todas as quintas, quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Neste episódio, falamos da nova Peugeot 508 Station Wagon 1.5 HDI, da evolução elétrica na Dacia, da filosofia da Nissan para os seus novos automóveis elétricos e de uma prova africana que nunca saiu do imaginário dos ralis mundiais.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Test Drive. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Com a mais recente geração 508, a Peugeot conferiu ao modelo mais estatuto. A variante Station Wagon confirma isso mesmo, nomeadamente na sua motorização charneira, a 1.5 Blue HDI. Ou seja, uma carrinha com algum requinte que no nível de equipamento GT Line ganha um certo cariz desportivo. Isso é mais visível na estética. Com a adoção de jantes em liga leve de 16 polegadas específicas, as ponteiras de escape cromadas ou o volante pequeno envolvente que inclui patilhas de comando da caixa de velocidades automática EAT8. A plataforma EMP2 é a base em que assenta a nova 508 Station Wagon. Linhas agressivas esculpidas que se podem comparar a muito do que a concorrência oferece, sobretudo a vinda da Alemanha. Um grande equilíbrio de proporções que se prolonga até à secção traseira. No interior, há uma grande atenção ao detalhe e à qualidade dos materiais, que aproximam cada vez mais a marca de Sochaux de uma congénere premium, sem concessões ao espaço para passageiros e carga. Isto apesar da bagageira ter perdido alguma capacidade face ao modelo que vem substituir. São 530 litros que só podem ser incrementados com o rebatimento dos bancos traseiros. A distância entre eixos inferior explica por que razão a bagageira encolheu. É que o comprimento total da 508 Station Wagon também foi reduzido, de modo a torná-la mais manobrável, já que o diâmetro de viragem das rodas também foi diminuído. Outro aspecto que sobressai nesta nova Station da Peugeot foi a modificação dos bancos, cujos encostos de cabeça foram redesenhados e estreitados. A intenção foi também melhorar o espaço, pois apesar dos bancos estarem numa posição mais baixa do que é habitual no automóvel deste segmento, isso teve mais a ver com o rebaixamento do tejadilho, de modo a melhorar a aerodinâmica desta 508 Station Wagon. Mas como já se percebeu, não é pelo espaço que esta carrinha de Sochaux se destaca. É mesmo o design e o requinte que fazem a diferença nesta Peugeot 508 Station Wagon. Prova disso é o nível de equipamento, que é muito completo, sendo-se sublinhar também uma posição de condução muito orientada para o utilizador. O muito falado e-cockpit faz a diferença nesta carrinha. Para além das dimensões do painel e do volante, a posição elevada e estilo plano são duas características muito marcantes neste sistema. O mostrador alongado de 12,3 polegadas permite visualizar bem as funções de condução diante do volante, replicando também todos os itens do ecrã central tátil de 10 polegadas e alta resolução, no que ao infoentretenimento e sistemas de navegação e climatização diz respeito. O teclado, situado imediatamente abaixo, faz-nos lembrar que estamos a bordo de um automóvel da atual geração Peugeot. Chamam também a atenção outros aspectos do equipamento ligados à condução, nomeadamente o Pack City, que inclui a câmara traseira. O Safety Plus disponibiliza o sistema de vigilância do ângulo morto, um sistema de detecção de fadiga evoluído, com assistência de máximos e reconhecimento alargado dos sinais de trânsito. A posição de condução pode ser a correta, desde que se perca algum tempo a acertá-la. Os bancos proporcionam um bom apoio lombar, aspecto a ter em conta numa viagem mais longa. O conforto e o comportamento dinâmico foram dois aspectos que não foram deixados ao acaso na nova 508 Station Wagon, já que as ligações ao solo desta carrinha foram pensadas tendo um desempenho em mente. Isso é bem perceptível, sobretudo pela adoção dos grupos independentes traseiros de multibraço com amortecimento variável. com motor 1.5 Blue HDI, esta 508 Station Wagon não tem propriamente a genica de um desportivo. Trata-se de um propulsor honesto, pensado sobretudo para consumos mais contidos. São 130 cavalos de potência disponíveis a um regime razoavelmente baixo, que ajuda em termos de recuperação, mas que não permite a explosividade de um 2 litros. A caixa automática EAT8 significa um custo de mais 2.200 € em relação à normal manual de 6 velocidades, mas é extremamente suave e atuante, ainda que não evite os reflexos de rumor de um motor como o 1.5 Blue HDI que equipa a proposta média desta 508 Station Wagon. A parte boa desta realidade são os consumos conseguidos, que em termos médios se situam abaixo dos 6 litros a cada 100 km em percurso misto WLTP.
Já a seguir, high-tech. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
À imagem do restante grupo Renault, também a Dacia parece ter entrado na revolução elétrica, que o fabricante quer também operar na gama da marca de origem romena. É assim que nasceu o Dacia Sprint Electric Show Car, que esboça o veículo movido apenas a eletricidade mais acessível na Europa. Convém lembrar que a Dacia conseguiu em 15 anos ter um grande sucesso devido à relação preço-produto com modelos como o Sandero, o Duster ou o Logan. O segredo tem sido a Dacia ter conseguido adaptar-se às necessidades dos utilizadores. Tudo indica que vai continuar a ser assim, propondo automóveis simples, mas ao mesmo tempo modernos, fiáveis e a um preço mais acessível. Agora, o desafio é a adaptação à tendência elétrica que já começou. É neste contexto que surge o Sprint Electric, que é para já um show car, mas que definirá o que vem a seguir na Dacia num futuro muito próximo. O Sprint Electric propõe uma estética que o identifica imediatamente com os caminhos seguidos pelo grupo francês. Um automóvel que se define no meio caminho entre o citadino e o SUV de dimensões reduzidas. Tem 3,73 metros de comprimento e alguns detalhes que evidenciam a época na qual se enquadram. À frente, faróis LEDs divididos em dois níveis são o rosto desta nova proposta, que inclui 4 elementos gráficos integrados no para-choques. Enquanto na traseira pontificam luzes igualmente LED, que formam um duplo Y e anunciam a futura identidade luminosa da Dacia. A marca preconiza que o Sprint Electric é a solução ideal para os novos serviços de mobilidade, como as frotas de veículos partilhados. É exatamente com essa intenção que será lançada a versão de série para o mercado.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are many people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir, Future Trends. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
A Nissan tem uma filosofia de abordagem para os seus novos automóveis elétricos, que passa por soluções de armazenamento, seguindo o princípio de que a condução elétrica não é apenas uma forma de mobilidade. O construtor nipónico defende que é um princípio de vida. Logicamente, parte dessa filosofia tem a ver com o lançamento de modelos como o Leaf, um modelo que já tem uma década e uma segunda geração, algo único entre os automóveis elétricos. Sendo que no mundo foi o modelo elétrico mais vendido, com 400 mil exemplares comercializados. Seguindo esse exemplo, temos o ENV200, o furgão elétrico mais vendido em todo o planeta e o único no género, com 5 e 7 lugares. Mas a Nissan não tenciona ficar por aqui e planeia vender 1 milhão de veículos elétricos por ano a partir de 2022. Além disso, assume um papel de vanguarda em termos de sistemas de armazenamento com o X-Storage, utilizando as baterias do Leaf e do ENV200. A Nissan é igualmente a primeira marca de automóveis que vende serviços energéticos associados às baterias dos seus veículos elétricos. O Nissan Energy Roam é disso exemplo. Também é a primeira marca com a tecnologia Vehicle to Grid, V2G, que permite receber e devolver energia à rede elétrica. Também é um construtor que faz a diferença pela aposta nas infraestruturas, já que a Nissan oferece soluções energéticas combinando painéis solares e veículos elétricos. De igual forma, revelou um plano de ação para desbloquear o potencial de veículos elétricos e da tecnologia de baterias, que permitirá à Europa cumprir o seu objetivo de se tornar livre de emissões de carbono até 2050.
Já a seguir, flashback. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Chegou a ser uma das provas mais icónicas do automobilismo mundial, a par com o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, o Rally de Monte Carlo, as 24 horas de Le Mans, as 500 milhas de Indianápolis e o Dakar. Por isso, o Rally Safari sempre fez parte do imaginário dos entusiastas. Muito antes de haver Dakar na África Ocidental, surgiu esta prova na parte oriental do continente negro. A ideia de ter carros de rally a evoluir na picada africana cresceu com uma ousadia de se aventurar no meio de um território pleno de fauna própria da savana africana. O Quênia afigurou-se como um cenário natural, desta vez sem fomentar o turismo relacionado com a caça grossa. O objetivo era conquistar quilómetros e fazer com que as mecânicas resistissem às duríssimas condições do terreno. O Rally Safari disputou-se inserido no Campeonato do Mundo da Especialidade entre 1973 e 2002, mas deixou marcas. Será preciso remontar a 1959 para perceber como nasceu o Safari. O primeiro vencedor foi o britânico Bill Fritchie, no Mercedes 190, que repetiria o feito no ano seguinte. A prova tinha um cariz mais ou menos amador e assim continuou por vários anos. O primeiro nórdico a ganhar o Rally Safari foi o finlandês Tommy Fjastad, no Volkswagen 1200. Os 8 anos seguintes mostraram que se tratava de um field africano, com pilotos do Quênia e da Tanzânia a imporem-se com naturalidade. Os europeus só voltariam o seu interesse para o evento em 1972, quando Anu Mikkola levou um Ford Escort RS 1600 à vitória. O nome do finlandês ajudou a que no ano seguinte a prova figurasse no Campeonato do Mundo pela primeira vez e com várias conquistas de referência à época. Para além dos Ford Escort, os Porsche 911, os Peugeot 504 ou os Datsun 240Z faziam parte do plantel à partida. Seria um especialista local checar meta, a levar a melhor e a dar o êxito à marca japonesa. O que mostrou aos restantes construtores que no Rally Safari não bastava ter um carro rápido. Era preciso que fosse fiável e, sobretudo, resistisse aos enormes desafios colocados pelo terreno especialmente punitivo do Quênia. Mas em 1974, Joginder Singh e o seu Mitsubishi Lancer 1600 GSR mostraram que as marcas europeias tinham de trabalhar mais para voltarem a ter sucesso no Safari Rally. O sueco Ove Andersson provou que isso era possível no ano seguinte com um quase indestrutível Peugeot 504. A partir de agora seria um taco a taco entre europeus e quenianos e entre construtores europeus e asiáticos, pois Singh e a Mitsubishi voltavam a impor-se em 1976. O sueco Björn Valgar respondeu, ganhando a edição de 1977 aos comandos de um Ford Escort RS 1800. Jean-Pierre Nicolas reeditou o êxito para a Peugeot no ano seguinte, mas desta vez com o mais ligeiro 504 V6. Shekhar Mehta queria ser visto como o rei do safari e o keniano de origem indiana iria mesmo tornar-se num mito. Conseguiu 4 triunfos consecutivos entre 1979 e 1982. Primeiro com o Datsun 160J e depois com o Nissan Violet GT, uma versão mais modernizada do modelo japonês. Ganhar o Rally Safari tinha já um impacto mediático e de marketing que não podia ser desprezado por nenhum construtor automóvel, muito menos por qualquer marca que disputasse o Campeonato do Mundo de Rallies. É neste contexto que os carros da geração de 1980 que alinham no WRC estão presentes. Ari Vatanen ganha o Rally Safari de 1980 com um Opel Ascona 400, um ano antes de Valgar conhecer o seu segundo sucesso no Quênia. Desta vez, o sueco fala num Toyota Celica TCT, um carro que se iria impor também no Safari Rally dos 2 anos seguintes, com Björn Valgar e Joakim Kunnen. Tal como o sueco, também Anu Mikkola repetiu triunfos no Quênia, ao impor-se em 1987 com um Audi 204. O final da década do Rally Safari fez-se com êxitos latinos, com o Massimo Biasion e o muito sofisticado Lancia Delta Integrale. Mas as marcas japonesas continuaram a ter uma palavra a dizer na prova africana do WRC, regressando às vitórias em 1990, novamente com Björn Valgar e a Toyota, mas desta vez com o Celica GT4. Mas Kankunen fez os italianos da Lancia ganharem uma terceira vez no Safari Rally de 1991. O finlandês e também Carlos Sainz seriam responsáveis por fazer a Toyota regressar aos êxitos no Quénia com o Celica Turbo 4WD, que Ian Duncan e Yoshio Fujimoto reeditaram em 1994 e 1995. Mas outros fabricantes japoneses teriam também a sua oportunidade para brilharem no Rally Safari. Foi o caso da Mitsubishi com os Evolution 3, 4 e 6 e o Carisma GT, e a Subaru com o Impreza WRC, e pilotos como Tommy MacKinnon, Colin McRae e Richard Burns. O finlandês venceu pela primeira vez em 1996, repetindo o feito em 2001. O inglês imposto em 1998 e 2000, enquanto o escocês ganhou 3 vezes, 2 com a Subaru e 1 com a Ford. No Focus WRC, McRae foi mesmo o último vencedor do Safari Rally integrado no Campeonato do Mundo, em 2002. Depois foi uma longa travessia do deserto para a prova keniana, que passou a ter apenas um estatuto local, com os pilotos da casa a imporem-se quase sempre desde 2003. Konrad Rautenbach, do Zimbábue, foi a exceção em 2007. O regresso do Rally Safari ao WRC ficou marcado para 2020 para que o Campeonato do Mundo regressasse à África.
Quinta a fundo.
Quinta a fundo.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are many people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Quinta a fundo. Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
Chega ao fim a primeira temporada do Quinta a Fundo, deixando desde já marcado um regresso para maio com mais inovação e coisas que poderá desconhecer do desporto de automóvel.